dígito 02, 106, dígito 02, relator desembargador Laerte Neves de Souza, agravante Nova João José Empreendimentos Imobiliários e também União Federal, PGFN. É, tem inscrição de sustentação oral pelo agravante Nova São José, o advogado Carlos Garcia Hidalgo Neto, é o 31 da ordem.
O meu está sem abrir aqui.
Doutor Laerte,
Ah.
Nós estamos negando provimento aos recursos.
doutor Carlos, com a palavra. Só tem o doutor Carlos, né?
Pois não, doutor.
Pela PGFN, não, né?
Não, pela agravante, Nova São José.
Não, apenas doutor Carlos.
Tá bem, doutor Carlos, com a palavra, então.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente desta turma, doutor João Leite, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar a doutora Anne Hinojosa, desembargador Laerte, minha querida Rafaela, senhoras advogadas, senhores advogados, estudantes de direito, senhoras e senhores. Inicio fazendo cumprimento obrigatório a Alagoas, a todos os alagoanos, pela vitória do CRB ontem, que já foi dito aqui em plenário, mas não custa reforçar, porque de fato é um evento de muita importância para todos nós. Tratando especificamente do caso Entella, eu tenho que iniciar fazendo uma simples exposição, até mesmo para justificar o porquê da participação da Fazenda Pública da União Federal aqui neste processo. Não custa relembrar que esse imbróglio que estamos discutindo remete à fábrica Carmen, aquela empresa já conhecida, com vários processos já discutidos, inclusive aqui nesse tribunal. E, na época, houve a reunião de todas as execuções, de todos os processos que tramitavam em face da fábrica Carmen, reunidos em um processo PAI, em um único processo, o processo 3585, que, inclusive, já foi objeto de julgamento aqui também por esse TRT. Na época, o processo PAI calhou-se de ser uma execução fiscal, que, inclusive, já foi até mesmo quitada, já foi parcelada, já foi comprovada, mas por ter sido a reunião efetivada em um processo de execução fiscal, terminou que a União Federal participa agora de todos os processos, todos os embargos, todas as manifestações, por conta dessa vinculação a esse processo PAI, a esse processo originário. Então, deixar claro de logo que não estamos tratando aqui de execução fiscal, nem um crédito de natureza fiscal, mas sim do montante da reunião de processos do imbróglio que originou-se a partir da fábrica Carmen. No caso Entella, Excelências, nós temos que lembrar que em 2016, a Coordenadoria de Apoio às Execuções, a CAE, fez um relatório, elaborou um relatório de pesquisa patrimonial, um relatório muito detalhado, um relatório onde se perseguiu sócios ocultos, contas, transações, quebra de sigilo bancário. Foi feito um trabalho muito grande pela Coordenadoria de Execuções à época e concluiu-se, ao final, neste mesmo relatório, pela necessidade de incluir 25 empresas no polo passivo da execução que envolvia Fábrica Carmen. À época, Excelências, dessas 25 empresas, 12 que eu me recordo, apresentaram em resignação porque tiveram patrimônio bloqueado e esse processo chegou até o TRT, chegou até o julgamento dos desembargadores. E nós tivemos, à época, não nós, mas as empresas que apresentaram a resignação, a exclusão de nove das 12 empresas que apresentaram agravo de petição e que chegaram até o tribunal demonstrando a sua irresignação. À época, inclusive, a desembargadora Anne, com devida vênia, foi uma das que participou do julgamento e votava pela exclusão das 12, mas terminou após uma divergência lançada, calhando de três empresas permanecerem no polo passivo da presente execução, enquanto que nove outras empresas foram excluídas por total ausência de responsabilidade. O que eu quero deixar claro, Excelências, de logo, é demonstrar a fragilidade, e essa é a palavra correta, a fragilidade desse relatório de pesquisa patrimonial feito lá em 2016. A própria exclusão de nove das 12 empresas que solicitaram demonstra que o relatório não era completo, o relatório não era totalmente fidedigno, apesar da riqueza de detalhes, apesar do conjunto de elementos que foram trazidos naquele relatório. E tratando especificamente da hora agravante, a gente chama a atenção, primeiro, para o objeto social da empresa. Estamos tratando de uma empresa constituída com um único fim de construção de um empreendimento imobiliário. Não é uma empresa que tinha participação com a Fábrica Carmen, com quaisquer dos sócios da Fábrica Carmen, simplesmente era uma empresa que foi uma empresa constituída para construção de um empreendimento. E eu tenho que dizer, esse empreendimento começou, esse empreendimento foi iniciado, isso foi juntado inclusive nos embargos de terceiro, a documentação relativa ao empreendimento, chegaram inclusive a serem vendidas algumas unidades, e em 2016, após o relatório de pesquisa patrimonial, tudo ficou bloqueado, tudo ficou indisponível. Estamos completando agora quase cinco anos, excelências, que a empresa está com o seu patrimônio indisponibilizado. Nada pode ser movimentado, não pode ser feito nenhum tipo de registro. As unidades que haviam sido vendidas, muitas, a grande maioria, foram devolvidas, foram destratadas, e a empresa, desde então, encerrou a atividade da construção desse empreendimento, logicamente, porque não tinha como fazer nenhum tipo de transação, nenhum tipo de registro, nada que pudesse dar guarida à continuação das atividades empresariais. O caso, aqui especificamente da Hora Agravante, nós trazemos algumas preliminares, algumas questões que precisam ser levantadas também na sustentação com relação a algumas nulidades, e a primeira delas com relação ao cerceamento do direito de defesa. Não foi possibilitada a Hora Agravante a produção de provas. Tudo o que foi decidido, o que foi discutido no processo, foi com base nesse relatório de pesquisa patrimonial oriundo do processo 3585. E a Hora Agravante não foi intimada, não lhe foi oportunizada a produção de provas, que demonstra uma nulidade por cerceamento de direito de defesa, que foi, inclusive, provocado em embargos declaratórios e, uma vez mais, renovados em sede de agravo de petição. Uma outra situação que nós trouxemos também foi com relação à desnecessidade de redirecionamento da execução, uma vez que o juízo, aqui nesse caso, está totalmente garantido há muitos anos, desde que o tribunal já apreciou o agravo de petição. E eu trago também como exemplo, uma própria declaração que constou no voto divergente à época do julgamento desse processo, onde ficou claro que há um imóvel pertencente à fábrica Carme, avaliado pelo oficial de justiça nosso aqui do Tribunal da 19ª Região, em R$8 milhões, enquanto que o débito da fábrica Carme totalizava cerca de R$4,5 milhões, R$4,4 milhões. A União Federal, nossa adversária nesse processo, apesar de não ser parte aqui, ela até aponta como se a empresa tivesse 261 processos e devesse R$4,5 milhões e fora os outros débitos fiscais, mas isso não existe. Na verdade, os 261 processos reunidos totalizavam R$4,405 milhões. Então, não são duas situações diferentes, não são 260 mais R$4 milhões. Uma coisa é a mesma coisa da outra. O débito corresponde a esse montante de processo. Então, nós entendemos que, desde o início, o juízo já estava garantido. Inclusive, ressalto que nessa decisão o tribunal manteve outras três empresas no polo passivo, além da própria fábrica Carmen, e isso não foi levado em consideração pelo doutor juiz de primeiro grau quando do julgamento dos embargos de terceiro. Então, nós pedimos também, por esse elemento, que a empresa Hora Agravante seja excluída do processo por total ausência de necessidade de redirecionamento da execução. O ponto mais importante, e aqui eu faço um parêntese grande para tratar da suposta configuração de um grupo econômico, e aqui grupo econômico familiar, dito pelo relatório de pesquisa patrimonial e repetido em outras oportunidades em algumas decisões, diz respeito, excelências, à suposta participação de sócios de transações com a fábrica Carmen, de compra de terrenos, de bens, de imóveis. Neste caso, excelências, estamos tratando da agravante Nova São José. Como eu disse no início, uma empresa constituída com um fim único e específico. Não há qualquer transação, não há qualquer documento, não há qualquer extrato de transferência, de recebimento, de pagamento, nada que ligue a empresa Nova São José à fábrica Carmen ou qualquer um de seus sócios que, à época, apareciam ou apareceram nos relatórios de pesquisa patrimonial. E, ao bem da verdade, eu chamo a atenção para o único, talvez o principal fundamento que tenha sido utilizado para o ingresso da Hora Agravante nestes autos, que diz respeito à figura do senhor João Bosco, a figura do senhor João Bosco Lins de Oliveira, que é apontado no relatório de pesquisa patrimonial como sócio da Hora Agravante. Na verdade, se nós observarmos o contrato social que foi juntado, logicamente, nos embargos de terceiro, e aí eu peço uma atenção especial a vossas excelências, esse contrato está na página 26 do PDF, o contrato social de constituição da empresa Agravante, nós percebemos que o senhor João Bosco não é sócio, nem não era sócio da Hora Agravante. Na verdade, o senhor João Bosco era sócio de uma empresa que era sócio minoritária de uma outra empresa que, por sua vez, possui participação societária na Hora Agravante. Então, essa informação da suposta sociedade da pessoa física do senhor João Bosco com a Hora Agravante foi repetida inúmeras vezes, inclusive no próprio relatório, na decisão de primeiro grau, mas isso não se substancia com os demais elementos que nós vislumbramos no processo. Está claro, o contrato social de página 26 do PDF mostra quem são as sócias da Hora Agravante. Nós temos a Gravatá Empreendimentos e a Bezerra Leite Empreendimentos. Da Gravatá Empreendimentos, nós temos outras duas empresas que são sócias. Dessas empresas que são sócias, nós temos a participação do senhor João Bosco como um dos sócios dessa empresa. Então, a relação que supostamente foi atribuída do senhor João Bosco com a Hora Agravante é totalmente distante, é totalmente desarrazoada do que foi dito, do que foi repetido, do que foi utilizado como fundamento nestes autos para atrair a responsabilidade da Hora Agravante. Então, nós entendemos desde o início que essa informação equivocada permaneceu e trouxe, na verdade, e fez com que a agravante permanecesse como responsável, aqui apontada como devedora solidária, no imbróglio que nós discutimos aqui da fábrica Carmen. É um processo bastante complexo, é um procedimento que temos muitos documentos, muitos elementos, vários processos... Só um minuto para concluir, doutor João, por gentileza. São vários os processos, a matéria é bastante complexa e por isso eu peço a atenção de vossas excelências, porque a prima facie, quando nós lemos o relatório de pesquisa patrimonial, tudo parece perfeito, tudo parece se encaixar. Mas quando buscamos as provas, quando buscamos os documentos, nós vemos que muitas coisas, e aqui não estou fazendo crítica direta ao trabalho feito pela Caeta, porque foi um trabalho muito bem elaborado, mas em muitos casos, como no da Hora Agravante, houve um equívoco na constatação que, equivocadamente, por consequência, a trouxe como devedora, como responsável neste processo. Então, por essas razões, excelência, nós pedimos essa observação especial ao contrato social da agravante, nós pedimos que sejam levadas em considerações todas as preliminares levantadas e nós ressaltamos que a hora recorrente, a hora agravante, perdoe, só foi constituída com o fim específico de construir um loteamento. Não participou de negociação, não recebeu nenhum dinheiro, não recebeu nenhum imóvel, nenhum bem, não doou, não pagou, nada que se relacione com o embrólio aqui discutido da fábrica Carmen. Por essas razões, nós pugnamos pelo conhecimento e provimento do agravo de petição para que seja excluída a responsabilidade da hora agravante com a consequente liberação do seu patrimônio que, repito, excelências, está indisponível há quase 5 anos. Essas são as nossas razões, essa é a nossa sustentação.
Olá, Laerte.
Pois bem, doutor João, doutora Anne, doutor Rodrigo, doutor Carlos Garcia, como sempre, com sua erudição e urbanidade, deixou bem claro do que se trata. Estamos diante de um embrólio, um verdadeiro embrólio. A fábrica Carmen, que era uma fábrica de tecido, fabricação de tecidos, pertencia ao grupo Otton, que todos conhecem. Nova geração, não. Mas o pessoal com 30, 40 anos conhece bem o porte econômico que era do grupo Otton. Hotelaria, usinas de açúcar no Nordeste e no sul do país, vários imóveis em todo o Brasil. Era um grupo realmente capitaneado pelo Dr. Roberto Bezerra de Melo, que dava emprego a milhares e milhares de brasileiros, de norte a sul, que é louvável. Mas, infelizmente, como tudo na vida, este grupo hoje sucumbiu. E restou os embrólios. Eu lutei muito com um desses embrólios lá em Portugal, que era a usina Santana. E ao chegar ao tribunal, me deparei com esses embargos de terceiro no tribunal em grau de recurso com agravo de petição, e que os mesmos, eu vou usar uma palavra que o pessoal de polícia usa muito, o mesmo modus operandi utilizado lá, naqueles processos em primeiro grau, é utilizado aqui. E sempre capitaneado pelo Dr. Roberto Bezerra de Melo Filho. Pois bem, o senhor citado aqui pelo Dr. Carlos Hidalgo, que é o senhor José... Deixa eu ver o nome do cidadão aqui.
João Bosco, Linde Oliveira.
João Bosco.
É, Linde Oliveira.
Esse cidadão é um antigo empregado da fábrica Carmen, pessoa de confiança, tanto é que por um tempo foi o responsável pelas contas bancárias, pela movimentação das contas bancárias da fábrica, 1 ano e 8 meses, que para mim não é um tempo curto, mas a defesa, no seu direito de defesa, disse que é um tempo muito curto. E depois, esse cidadão passou a ser sócio de 6 empresas, tendo ao seu lado, como sócio, ora um filho, ora um cunhado do senhor Roberto Bezerra de Melo Filho. Quando nós analisamos a qualificação do senhor João Bosco, vemos que é uma pessoa humilde. Mora aqui no Recife, numa área muito humilde. É o que tem nos autos. Mas aqui nos autos também ele é sócio de 6 empresas. Uma delas, inclusive, já foi alvo de um agravo de petição de que eu fui relator, que foi da... Anotei aqui que é muita coisa.
É muita coisa mesmo.
É muita coisa. Deixa eu ver aqui. É Novo Horizonte. Nós estamos aqui com a Nova São José, a outra é Novo Horizonte. E o tribunal aqui reconheceu que há um grupo econômico. Pois bem, há uma alegação aqui de nulidade, há uma arguição de nulidade por conta da não oitiva de testemunhas de depoimento pessoal para o reconhecimento do vínculo do grupo econômico. O juízo, na sentença em que converteu o julgamento em diligência para mandar para o CAI, ele diz que as partes não solicitaram a produção de provas adicionais. E isto não foi questionado pelas partes. Posteriormente, há um documento oficial que diz que as partes não solicitaram a produção de provas adicionais. E pergunta-se, para que essas provas? Porque o que está aqui a se decidir é se há ou não um grupo econômico. A existência, se está configurado ou não um grupo econômico. E não vai ser uma testemunha que vai desdizer o que está nos autos. São documentos oficiais, documentos emitidos pela Receita Federal, documentos emitidos pelo DETRAN, e etc, etc, etc. Tem um relatório de 50, salvo engano, 58 páginas. 58 páginas. É um trabalho hercúleo do CAI. E a reclamada, a agravante, pede a nulidade porque não foram ouvidas as testemunhas. Primeiro, o juízo já disse que essa prova não foi solicitada. Segundo, ainda que fosse, ele poderia ter indeferido, eu teria indeferido, porque nós estamos aqui debruçados sobre documentos, sobre prova documental. E a prova documental, data venia, nesse sentido, é contundente de que há um grupo econômico familiar. Seja por hierarquia, seja por coordenação, porque essa tese foi antes de 2017, é por hierarquia, não é por coordenação. Pós-17, é por coordenação, dispensa a hierarquia. Seja para onde for, havia uma hierarquia e uma coordenação. O grupo familiar coordenava, havia uma hierarquia, Dr. Roberto Bezerra de Melo Filho, coordenava, era o superior de todos. Ele sempre está presente no manejo de uma empresa para outra, de uma sociedade para outra. Eles chegaram ao ponto de criar uma empresa, Mundaú, com o único objetivo de participar dos leilões da propriedade da Carmen. Nosso colega doutor Marcelo, em um voto, em um processo que ele foi relator, eu peço vênia aqui para ler o trecho que ele fala aqui. Para manifestar-se nos autos na qualidade de ré, a nova Mundaú precisou juntar seus atos constitutivos, onde se verifica tratar-se de sociedade com propósito específico de, abre aspas, participação nesta pública para a reamatação de uma área de terra remanescente da propriedade de Fernão Velho, situada em Fernão Velho, na cidade de Maceió, estado de Alagoas, com a denominação, abre aspas, propriedade Fábrica Carmo, fecha aspas. Segundo pesquisa patrimonial, os senhores Roberto Brito Bezerra de Melo Júnior e Roberto Brito Bezerra de Melo Neto possuem procurações para movimentar as contas da Norma Mundaú. E entre seus sócios formais está o novo horizonte de participações de administração e empreendimento, com 50% de capital social. Os sócios desta, da Novo Horizonte, por sua vez, são João Bosco Lins de Oliveira e Roberto Brito Bezerra de Melo Júnior, que possuem relações íntimas com a fábrica Carmen. Veja que seu Roberto Bezerra de Melo Júnior, que é o filho do velho Bezerra Melo, sempre está presente nesse modus operandi, que é o mesmo. Portanto, senhores, seja por hierarquia, seja por coordenação, há nos autos prova, data vênia inequívoca, de que há configurado o grupo econômico familiar. E por isso que nós estamos votando no sentido de manter a agravante Nova São José Empreendimentos Imobiliários Limitada, que tem como sócio o senhor João Bosco, que por sua vez é sócio da reclamada, juntamente com a empresa Gravatar. Deixa eu ver aqui esse ID que trata dessa matéria da Gravatar, que é o ID 48D, página 74, 83. Os senhores olharam o ID 4D8EBDD, página 23. Nós temos aqui o contrato da empresa Nova São José Empreendimentos Imobiliários Limitada, que é agravante, e que são partes contratantes a Gravatar Empreendimentos Limitada, que tem o senhor Murilo Roberto de Moraes Guerra, tem o senhor Roberto e a senhora Aliás, o senhor Murilo está como administrador. Sócio Murilo Roberto Moraes Guerra e Guilherme Freire. E João Bosco. E João Bosco Lins de Oliveira como sócio. E também como sócio, Bezerra Leite Empreendimento Limitado. Essas duas empresas fazem parte da sociedade da Nova São José Empreendimento Imobiliário Limitado. Então, senhores, eu estou mantendo a sentença de primeiro grau integralmente neste ponto. E quanto ao recurso da União, nós estamos também negando provimento. É como vota, senhor presidente?
Senhor presidente,
Fala,
por
doutora
favor,
Alencoral.
eu realmente esse processo é terrível, é um processo imenso, com muitas interligações de empresas, né? Não é, doutor Laerte? Realmente a gente passou muito tempo para conseguir chegar ao final nessa decisão aqui do tribunal. Se fosse possível, eu queria pedir vista para esclarecer alguns pontos que foram mencionados por doutor Carlos e que foram, eu estava aqui no processo, é claro, o voto, mas falando, a gente tem uma outra percepção efetiva do que coisas que eu precisava dar uma análisezinha mais aprofundada. Então, eu posso pedir vista e chamar para o retorno na próxima quinta-feira, doutor João.
Problema nenhum, tranquilo. Então,
Então,
vista
eu vou
para
pedir vista e devolvo o processo, doutor Carmen fica sabendo, no próximo, na próxima quinta-feira, acho que é dia 11, né, de junho.
próxima quinta, não,
dia
Não,
17.
17, que doido, 11 agora, meu Deus.
Não, 17. 11 de
Dia
amanhã.
17 é porque está passando tão rápido que estou me perdendo no tempo.
Dia
Então,
17.
vistas então para mim, viu, Rafaela?
Eu vou aguardar a manifestação da doutora Anne, e confesso que eu fiquei com uma dúvida, mas eu, até no desembarque terceiro, o embargante ele traz jurisprudência, que eu não concordo, mas eu acho uma questão que é quanto ao cabimento do desembarque terceiro. Porque aqui a empresa está sendo executada como parte, está colocada como responsabilidade. Então, o embarque terceiro, a meu ver, não é a finalidade de se declarar terceiro. Terceiro é pressuposto, não é mérito no desembarque terceiro. Mas eu vi decisões realmente onde alguns julgados, inclusive até do TST, entendem que é possível o embarque terceiro para discutir legitimidade da parte que está sendo executada. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu acho que há um desvio da finalidade do embarque terceiro. Porque a parte está sendo executada como parte, como responsável, ela vai aguir a sua ilegitimidade através de embargo de terceiro. Embargo de terceiro não é essa a finalidade. Embargo de terceiro é para que você afaste a constituição de bens do terceiro, que não é parte do processo. Mas aqui, aguir ilegitimidade... Só que, realmente, tem vários julgados aqui que o embargante traz, inclusive o TST, inclusive o ministro Felipe Vieira, nesse sentido.
Doutor João, só questão... 20 segundos.
Não, doutor Carlos.
Só com relação a isso que o senhor está dizendo, só para esclarecer, à época, a empresa não foi incluída como parte, como executada, isso, e foi intimada para pagar.
Na
verdade, a CAI, quando fez o relatório, incluiu internamente as 25 empresas no sistema do processo e bloqueou e fez a indisponibilidade das 25. E aí depois começou a intimá-las. A hora agravante, à época, não havia sido incluída ainda como parte. Ela teve só a constrição dos seus bens, sem ainda sequer saber da existência do processo. Não fui eu quem embarguei à época, mas foi essa a justificativa que me explicaram do porquê.
Se não houve a decisão... Embora, realmente, mandou-se... implicitamente estaria. Mas aí houve formalmente essa decisão no sentido de incluir como parte, né? Embora, implicitamente,
quando você recebeu essa intimação,
né? É complicado, mas tá bom. Doutora Ana, então,
doutor Carlos, é só para esclarecer. No caso, se eu não me engano, do que eu li tudo aqui, que eu peguei depois, a minha divergência e tudo, essa empresa foi colocada nessa investigação de patrimônio, mas ela parece, se eu não me engano, que não foi intimada. E nem só agora é que ela não foi intimada nem para apresentar nada, no caso. Só agora que ela foi bloqueada o valor só que ela entrou nessa execução, não é isso? Só para me esclarecer. Isso.
Eu não diria agora, porque já tem 3 anos que ela entrou com os embargos, mas ela não foi intimada à época para pagamento. Simplesmente fizeram bloqueio de indisponibilidade e ela veio tomar conhecimento quando um dos compradores do loteamento disse que não conseguia registrar porque tinha esse bloqueio. E aí foi quando a empresa percebeu que havia sido tornado indisponível o seu patrimônio e não sabia ainda sequer qual era o processo e por que ela estava com tudo indisponível. E aí foi depois que ela descobriu quando manejou os embargos de terceiro.
Há 3 anos que ela manejou
os embargos, né? Então, bicho, doutora
Anne. Isso, 2017, doutora. Na verdade, quase 4 anos.
É. Tá bom.
Doutor, eu agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Saúde. Doutor. Bom trabalho. Bom final de trabalho.
Amém. Se cuida aí. Um abraço. Então,
designada a sessão do dia 17 para prosseguimento, não é isso?
Exato.
Isso, Rafael. Por favor.
Próximo.